Gostaria de citar aqui uma frase que eu recebi no meu Twitter vindo para cá. Eu moro em Rio Bonito e toda sexta-feira me desloco para cá e nessa viagem curtinha, né, umas 3 horas de viagem, né, a gente aproveita para ir atualizando o Twitter, enfim, matando o tempo. Eu recebi o seguinte Twitter hoje, né, que o pior náufrago é aquele que ainda está no porto, ou aquele que fica no porto. Então, eu acho que todo esse evento aqui, tudo isso que está acontecendo, eu acho que foi um passo da nossa turma, um passo da nossa turma mesmo, né? Tentando sair daquele lugar comum, né? Tentando pensar um pouquinho até fora da caixa, enfim. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos aos professores, porque se não fosse também esse voto de confiança, nada disso teria acontecido. Bom. Nós vamos conversar um pouquinho aqui, pessoal, sobre ambientes livres e personalizados para aprendizagem. Essa é uma apresentação minha, junto com o Antônio Cordeiro, que infelizmente, né, por um outro problema, ele não pôde estar aqui presente, mas é a apresentação minha e dele. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre um assunto que o Gil ele tocou algumas vezes na apresentação dele, que é a ideia da aprendizagem informal. O que a aprendizagem informal significa para a gente hoje, pessoal? Exatamente aquela ideia, aquela noção de que eu vou aprender não somente no ambiente institucional, eu vou aprender não apenas na escola, na universidade. Eu vou aprender aonde? Lá no coffee break daqui a pouquinho. Talvez um ou outro já tenha trocado alguma informação aqui durante a palestra do Gil, né? São nas nossas conversas que eu vou aprender também. E muito, não aprendo pouco. Em termos de empresa, existe uma pesquisa que 80% da aprendizagem dentro de uma empresa, ela é gerada de forma informal. E 20% apenas é conseguido através do treinamento, de cursos, a coisa mais institucional. Bom, quando eu falo em aprendizagem informal, o estado da arte da aprendizagem informal, pessoal, são exatamente as conversas. A conversação é o estado da arte da aprendizagem informal. Conversa, convivência. E por 2 ou 3 minutos no máximo, eu gostaria de propor aqui para vocês uma pequena conversa. Você vai escolher alguma pessoa. Lógico, né? Não pode ser alguém que já te conheça, alguém que você não conheça, e durante 3 minutos, 1 minuto e meio para cada pessoa, você vai se apresentar e vai contar um pouco da sua vida, o que que você faz para essa pessoa. A média de 1 minuto e meio para cada um. Vamos lá, pessoal, escolhe aí alguém que você não conheça, quem conhece não vale, vamos lá. E vamos conversar, trocar um pouquinho de ideia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, se apresenta. Diz da onde que veio. Conta um pouquinho da sua história aí para a pessoa. Dá licença. O problema agora é parar. Bom, beleza, pessoal. Como disse o professor Newton, o problema agora é parar, né? Mas vamos tentar retomar. A gente vai ter tempo para retomar a conversa, né? Bom, o ideal seria a gente continuar essa dinâmica agora de uma outra forma. Lógico que não vai dar tempo de fazer. Mas o ideal seria o quê agora? Trocaria agora de pessoas, de pares, e aí você iria falar para outra pessoa o que o primeiro par teu te disse. Mas não vai dar tempo de fazer isso, lógico, né? E aí depois a gente poderia juntar, por exemplo, em grupos de 3, 4, 5. Isso é rede, pessoal. Isso é rede. Isso é você construir a sua própria rede de relacionamentos através de uma simples conversa informal. Através de uma simples conversa de 3 minutos, talvez. Aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, você conheceu alguém que trabalha num local que você estava precisando resolver um problema muito sério lá e não conhecia ninguém, hoje você já conhece. Ou então, como disse o Gil, você está desempregado, e aí o cara conversando com você falou, ah, eu sou design instrucional, sei lá. Cara, minha empresa está precisando de design instrucional. E por aí vai. Então, a conversação, pessoal, a conversa, com certeza, é o estado da arte quando eu falo de aprendizagem formal. E aprendizagem formal, pessoal, fazendo uma breve analogia, a gente pode comparar, por exemplo, com o seguinte. Quando eu trato da aprendizagem formal, institucional, acadêmica, eu posso me imaginar dentro de um ônibus, onde o motorista ele vai ter aquele trajeto pré-determinado, ele não pode sair do trajeto, ele não pode parar fora do ponto, em alguns casos, ele para, mas por padrão não pode. E você simplesmente tem que fazer o quê? Estar dentro do ônibus observando a paisagem. Nem com o motorista você pode falar. Está lá uma placa, né? Por favor, não fale com o motorista. Tá? Embora aqui no Brasil, eu acho que a placa tem que mudar, né? Por favor, não deixe o motorista falar com você. Acho que tem que ser um pouco contrário. Mas a ideia é essa. Na aprendizagem formal, não. Na aprendizagem informal, você está na sua bicicleta. Você vai fazer o seu trajeto. Você vai decidir em que momento você vai parar. Você vai decidir o que você quer ver. Se você quiser parar para conversar, você vai parar para conversar. Se você quiser ir embora direto, sem falar com ninguém, até chegar no seu trajeto, você faz. Porque é você quem faz, é você quem decide o seu trajeto. Que você está na sua bicicleta. Bom, e aí, de alguma forma, eu tenho que registrar, eu tenho que colocar isso que eu aprendo numa conversa, isso que eu consigo obter através da aprendizagem formal em algum lugar, também para não cair no esquecimento. E aí a gente começa a entrar um pouquinho, pode falar um pouquinho sobre o conceito de e-portfólio, que vai ser um ambiente de mídia ou não, pode ser simplesmente um caderno, qualquer tipo de anotação que eu faça, onde eu vou registrando a minha aprendizagem ao longo de todo esse processo. Lógico que, no nosso caso aqui, vale a pena focar no e-portfólio, no sentido mesmo de ser uma coisa eletrônica, que é o objetivo aqui da nossa conversa. Bom, e aí também eu tenho que comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ambiente de aprendizagem pessoal, que é exatamente essa ideia. É um ambiente, nesse caso aqui a gente volta, né, um ambiente eletrônico, onde eu vou registrando os passos da minha aprendizagem, daquilo que eu aprendo. Nós fizemos uma coisa com vocês que estão participando aqui do seminário. Vamos ver quem que conseguiu chegar e quem não chegou. Durante o processo de inscrição, nós mandamos 3 e-mails para as pessoas que estavam se cadastrando. Eu e o Antônio Cordeiro, sobre essa nossa apresentação. Quem daqui, pessoal, recebeu esse e-mail para entrar no ambiente lá do osvoxforum.com.br/elgo18? Quem aqui recebeu o e-mail? Beleza. Muita gente recebeu. Nós mandamos 3 e-mails separados. Só para relatar um pouquinho como que foi a nossa experiência. O primeiro e-mail, nós mandamos para aproximadamente 200 pessoas que já tinham feito a inscrição. Foi um e-mail simples, dizendo apenas qual era a ideia do seminário e que nós havíamos criado uma comunidade já dentro do ELG para as pessoas entrarem e aí a gente já começar a nossa conversa lá na comunidade, lá dentro do ELG. Primeiro passo. Depois, a gente esperou outras pessoas se cadastrarem, e aí nós mandamos um e-mail para aproximadamente 80 pessoas, 80 novos cadastrados, com a mesma ideia. E a gente notou o seguinte, ou o professor, o inscrito, não recebeu o e-mail, ou o e-mail caiu na caixa de spam, ou ele viu o e-mail e realmente não quis entrar, ou simplesmente olhou aquilo dali, achou que não entendeu nada e também não entrou. algumas possibilidades assim, que a gente estava imaginando, e discutimos por que, que de 200 só entraram 20, por que, que de 80 só entraram 3. E aí, o terceiro e-mail, nós fizemos o seguinte, para os outros três grupos de inscritos. Nós mandamos, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, que o Elg ele tem uma funcionalidade que permite que você faça o login pelo Facebook ou Twitter. E aí, nesse terceiro e-mail, nós resolvemos colocar no corpo do e-mail um link para a pessoa se cadastrar direto pelo Facebook. Então, ela não precisava se cadastrar no ambiente. A gente imaginou que pudesse ser uma barreira. Ah, o cara vai ter que entrar, fazer um cadastro, receber o e-mail, ativar o e-mail. A gente mandou direto. Não, quem tem Facebook, que hoje em dia muita gente tem, vai clicar nesse link que nós botamos no corpo do e-mail e automaticamente ele vai acessar o Elg, a plataforma. Né? E foi assim, a gente esperava que com isso, das 40 pessoas, que foram os últimos grupos que nós mandamos, né, de pessoas, entrasse, ah, vai entrar 30, porque todo mundo tem Facebook, só entrou um, eu acho. Então, isso já é uma outra discussão, pessoal. O que, que faz uma pessoa aderir a uma determinada rede ou não? Né? Isso aí já é um outro questionamento, já é uma outra provocação. Por que, que as pessoas entram tão fácil no Facebook e se você cria alguma coisa um pouco diferente, elas têm resistência para entrar? Mas, como eu disse, isso já é um outro questionamento, talvez, para a gente levar daqui para fora. Enfim, nós criamos essa comunidade e hoje nós temos lá na comunidade 28 pessoas. Né? Daqui a pouco a gente vai colocar ali a foto da comunidade, algumas pessoas talvez se reconheçam ali no que a gente vai botar. Mas qual era a nossa ideia, pessoal, de criar essa comunidade do seminário antes do seminário estar acontecendo? Para que nós pudéssemos vivenciar na prática toda essa temática, essa questão de um ambiente pessoal de aprendizagem, da aprendizagem formal, de um e-portfólio, para quê? Para que esse momento nosso aqui fosse exatamente o momento onde talvez eu não precisasse estar aqui na frente com o microfone, dando, entre aspas, uma palestra para vocês, mas fosse simplesmente uma troca de ideias, de conversas. Ah, Marcelo, eu entrei na comunidade, achei isso, achei aquilo, ah, aquela ferramenta tal faz isso. Seria, na verdade, um relato das nossas experiências. Mas aí também, depois, eu e o Antônio conversando, nós chegamos à seguinte conclusão. É uma época complicada para o professor, concorda comigo? Época de fim de ano, fecha diário, corrige prova, chegando Natal, fim de ano. Então, a gente pensou, realmente, talvez as 28 pessoas que entraram não tiveram realmente a condição de interagir mais na comunidade também em vista do período, né? Que realmente sabe que o professor não precisa nem dizer. Então, como isso ficou um pouco prejudicado, aí nós mudamos um pouco aqui a nossa ideia de apresentação. A gente está partindo para uma apresentação um pouco mais mesmo falada do que vivenciada, na verdade. Mas daqui a pouco a gente vai ver aqui essa comunidade funcionando. Bom, e aí a gente passa um pouco também sobre o conceito de conectivismo lá do Siemens, né, que define basicamente o seguinte, o conhecimento está na rede, o conhecimento está nas conexões. E a aprendizagem ela vai ser gerada na capacidade que eu tenho em percorrer essas conexões, em percorrer essa minha rede. O conceito de conectivismo do Siemens ele é um pouco polêmico ainda, né? Porque alguns autores defendem que não é uma teoria de aprendizagem, uma nova teoria, outros defendem que é. O próprio Siemens, ele diz que na verdade, todas as ideias partem de uma raiz e que o próprio conectivismo bebe lá nas fontes do construcionismo, behaviorismo, etc. Na verdade, o que ele está propondo, o que é, pessoal? Aplicação daquelas ideias básicas do construtivismo, behaviorismo, tudo aquilo que o professor sabe melhor do que ninguém, que o pedagogo sabe melhor do que ninguém, porém, apropriando-se das novas tecnologias que existem hoje. Porque, segundo Siemens, o grande problema é o seguinte, quando, por exemplo, o behaviorismo ele foi proposto, quando o construcionismo, o cognitivismo foi proposto, não existiam as ferramentas tecnológicas que existiam hoje. Então, na verdade, o que é preciso fazer? Uma adaptação de toda aquela proposta para os dias de hoje. Basicamente, é isso que o conectivismo propõe. Como eu disse, eu não tenho a mínima pretensão de chegar aqui e falar que o conectivismo é uma nova teoria de aprendizagem. Não é, porque o que eu já li sobre o conectivismo realmente me leva a crer que não é. Mas é apenas o quê? Uma nova roupagem de todas as teorias que já existem hoje. Concorda comigo que a chance que você tem de conseguir um emprego, um novo emprego, essa chance tua, você vai ter muito mais com aquela pessoa que não convive com você no dia a dia do que aquela pessoa que está lá fora. Porque a pessoa que está lá fora, ela frequenta outras redes que você frequenta. E aquela pessoa que está do teu lado todo dia, trabalhando com você, estudando com você, normalmente frequenta as suas mesmas redes. E aí, se eu consigo me conectar, fazer essa relação com uma pessoa que está lá fora, em uma outra rede, a chance que eu tenho, por exemplo, de conseguir algo diferente é muito maior. Estou falando a nível de emprego, por exemplo. Não é? Bom, a ideia também aqui não é ficar falando, discutindo sobre conectivismo. O foco principal é a ferramenta, no caso, o ELG. Ou, como algumas pessoas gostam de falar, é o Gigi. Falam isso, já vi uma palestra. Eu gosto de falar ELG, acho mais simpático. É o Gigi, parece apelidinho, né, que você dá para alguém. Ou é o Gigi? Né? Poderia ser o nome dos meus dois filhos, né? Giovanni e Giuseppe. É o Gigi, mas não. ELG. O que é isso, pessoal? Primeiro, alguém aqui, tirando as pessoas que já entraram lá na nossa comunidade do seminário, já ouviu falar sobre ELG, pessoal? Beleza. Tirando as 28, não sei se os 28 estão aqui, mas os 28 que entraram no seminário já conhecem o ELG. O que é o ELG, pessoal? O ELG é uma rede social, é um e-portfólio, ele é um software livre, isso é muito importante quando a gente fala da aplicação dele na educação, mas software livre também já é uma outra história. Ele permite que você trabalhe com o conceito de personalização, e ele também é um PLE, né? Um Personal Learning Environment, um ambiente personal de aprendizagem. Bom, aí alguns componentes que nós vamos encontrar dentro do ELG, para a gente observar, são componentes comuns quando eu estou lidando com uma rede social, tá? Aplicações do ELG, pessoal. Quando o Antônio colocou essa imagem aqui, eu não gostei a princípio. Falei, porra, Antônio, você reparou que está todo mundo de cara feia, cara? Vê se não está. Não tem ninguém rindo, ninguém assim contente. Aí ele falou, pô, vou mudar. Aí depois, não, não muda não. Porque, na verdade, o impacto que o ELG traz na primeira vez é mais ou menos assim. O cara olha aqui e fala, o nome já está meio estranho. ELG. Aí ele entra em alguma comunidade, em alguma ferramenta, em algum site do ELG, ele bota a mão na cabeça e fala, Jesus, o que é isso? Eu gostaria, pessoal, assim, um minuto no máximo. Quem daqui que está na comunidade lá do ELG, pessoal, dos participantes aqui que receberam o e-mail? Vamos lá, vamos escolher... Qual é o teu nome, por favor? Celso foi um dos últimos a entrar, se eu não me engano. Você que está com o símbolo do Fluminense lá, não, né? Não, né? É que tem um que entrou e botou no lugar da foto, colocou o escudo do Fluminense. Não sei se está aqui, né? Celso, descreva o mais sucinto que você puder. Quando você entrou no ELG, primeira vez, o que, que você achou? O que, que você percebeu assim, cara?
Eu trabalho com tecnologia, né? À primeira vista, eu falei, vou sair. Mais uma rede social, bicho, não dá.
Você, então, estaria aqui no meio do pessoal fazendo um cara feia, com certeza, né?
Aí você mandou o link pelo Facebook. Eu falei, piorou ainda, né?
O tiro saindo pela culata, tá vendo? É isso, né?
Eu tenho 6 Facebooks, sou obrigado a ter. Então, o que acontece? Não, achei interessante. Não interagi muito como... Eu não sou professor, não sou acadêmico. Estou entrando na área, Então, assim, tem bastante material para trabalhar, só que, assim, é muita coisa a princípio, principalmente para final de ano, pessoal, acho que é muita coisa para você analisar. Como eu estou finalizando projeto, finalizando ano comercial, para mim ficou um pouco complicado. Assim, tem bastante material para trabalhar. Só achei, assim, meio, como é que eu vou dizer?
Confuso.
Não.
Não.
Se você tem que direcionar um pouco mais o trabalho, porque é muito material, sim. Parece uma versão nacional do Google+, assim, bastante material junto, né?
Entendi. Valeu, Celso. O que o Celso colocou aqui, pessoal, a frase final dele é chave também quando a discussão é ELG. Você tem que direcionar um pouco mais. Porque o ELG ele vem também, a ideia de você trabalhar com um ambiente personalizado de aprendizagem, ele vem quebrando alguns paradigmas. Um deles, por exemplo, é a ideia de que você realmente não vai ter, por exemplo, ou não necessariamente tem que ter alguém direcionando o que você tem que fazer, o que não tem. Inevitável também tocar nesse assunto. Todo mundo aqui, a maioria, talvez já tenha usado o Moodle alguma vez na vida, feito algum curso, não é? O que acontece com o Moodle? Quando você entra no Moodle, lógico que a proposta ali é outra, é de Java, é ele, né? Mas quando você entra no Moodle, tem alguém, um tutor, um professor, te dando material e falando, ó, faz isso, faz aquilo outro. Antes da próxima semana de atividade, você já sabe o que vai ter. Ah, o professor vai me mandar um PDF, eu vou ter que ler, vou ter que entrar no fórum e vou ter que emitir alguma discussão. Fazer um resumo em PDF e colocar lá. Basicamente é isso, assistir um vídeo. Então, realmente, tem alguém direcionando. O ELG ele vem fazer exatamente o contrário. O ELG, no sentido da ferramenta, mas o PLL vem exatamente falar sobre, tocar nesse ponto. Que não necessariamente tem que ter alguém direcionando. Pode ter? Claro que pode ter. Mas a ideia não é ter ninguém ali dizendo, faz isso, faz aquilo. Obrigado, Celso. Bom, então, pessoal, a princípio realmente causa esse impacto quem está entrando num site com ELG pela primeira vez. Mas, basicamente, com ELG você vai ter você pode fazer uma intranet, pode usar ele numa escola, numa rede interna, empresa, etc. E aí, alguns cases do uso do ELG, pessoal. A comunidade de Brighton, da Universidade de Brighton, ela tem aproximadamente ali, 90 mil usuários cadastrados. 90 mil já é um número que dá para você extrair alguma informação interessante da ferramenta. Aí a Universidade do Athabasca, no Canadá, não diz aqui a quantidade de usuários, mas é muito movimentada essa comunidade também feita no ELG. E aí a Fiocultura, a gente está tendo o prazer também de receber aqui o professor Newton, né, que é o representante, o coordenador do NEST, da Fiocruz, e a gente está participando junto lá de um projeto de pesquisa. Então, professor, também é uma satisfação recebê-lo aqui junto com o Tiago, mestrando também lá do NEST. E é também uma rede que a gente está começando lá a fazer todo um trabalho também em cima do ELG também, um caso bem próximo nosso aqui, para não ficar falando só das coisas lá de fora. Não é? E aí a página do seminário, né? A comunidade que nós criamos para o seminário dentro do ELG. Tem alguém aqui, pessoal, que se identifica aqui? Tem alguém aí? A Renata está aí? A Renata está ali, pessoal. Olha só, a Renata, ela entrou, tá? Não querendo fazer comparação, lógico, né? Mas foi uma das poucas que interagiu, que colocou perfil, colocou informação. Tá? Tem mais alguém daqui, pessoal, que está aí? Qual o teu nome? Júlio, é o avatarzinho aqui, é esse ou não? Desculpa, cara. Desculpa, Júlio, foi mal, cara. Quando eu te vi, eu já achei que era o avatar, cara, mas desculpa, tá? Então é o seguinte, pessoal. Passou perto, pois é, cara. Né? Aí alguns não botam foto, colocam... Ali é contra a corrupção, se eu não me engano, tá? Então, essa foi a nossa proposta de criar já esse ambiente para o seminário, para que aqui dentro a gente já gerasse alguma discussão e trouxesse a discussão aqui. Mas, como a gente já viu, não foi muito possível por alguns motivos. Bom, aí a gente traz agora aqui duas disciplinas aqui da pós-graduação que usaram o ELG. Uma delas é a disciplina de avaliação do professor Marcos Elia, que está aqui, onde foi proposto, por exemplo, no nosso caso aqui específico, dois professores aqui da pós-graduação, o Rodolfo e o Elis, eles aplicaram o conceito, dois cursos com alunos, uma turma da FAETEC, da Oscar Tenório, e o outro com o pessoal da onde, Elis? Desculpa, cara, eu esqueço. Do Bennett. E começaram a trabalhar com os alunos dentro da comunidade, usando a plataforma ELG para essa disciplina específica de avaliação. Bom, a outra disciplina foi da professora Maria Tereza, que também está aqui, de treinamento à distância, que nós também propomos, a gente propôs uma coisa interna para os alunos da pós-graduação, que as discussões acontecessem também dentro da nossa comunidade, dentro do ambiente. E aqui só alguns detalhes, pessoal. Você tem aqui arquivos da comunidade, discussão, blog e bookmark, que são os favoritos. Nós definimos que para essa comunidade só teriam essas quatro ferramentas. E aí foi um outro experimento que nós fizemos. Já numa outra comunidade, nós enchemos isso daqui de ferramentas. Praticamente nós disponibilizamos todas as ferramentas que estavam instaladas no nosso ambiente. E realmente a coisa é um pouco complicada quando você disponibiliza tudo de uma vez só. Se já é um pouco assim impactante quando você entra pela primeira vez com poucas ferramentas, com muitas então, aí a gente resolveu realmente tirar e trabalharmos ali apenas com poucas ferramentas. Bom, nós falamos de ELG e, na verdade, a gente não está aqui levantando a bandeira do ELG. A gente está relatando para vocês um estudo de caso que nós tivemos da ferramenta, só que existe vida fora do ELG, pessoal. Você tem o NING. Alguém já usou, já ouviu falar do NING aí, pessoal? É legal. O problema do NING hoje é que ele ficou pago, né? Parece que ele tem alguma coisa que é gratuita, mas a parte pesada dele é pago, não é software livre. Você tem o Joom Social, que é para você usar o Joomla, né? Um módulo para o Joomla, que é um CMS. Você tem o WordPress junto com o WordPress. O WordPress, todo mundo já ouviu falar aqui, pessoal? Gerenciador de blog, vou criar um blog, vou criar no WordPress. Existe um módulo chamado WordPress que você pode instalar, por exemplo, no WordPress e você consegue transformar o seu WordPress também com características de rede social. E o Noisfero também, que é um outro software que você tem disponível para também usar como rede social. Bom, exatamente na hora do debate, você levantou a mão para falar, então, por favor. Sim, eu particularmente não tenho experiência com Drupal. Não tenho. Já ouvi falar muito bem, tá? Mas eu mesmo nunca sentei numa máquina para instalar o Drupal e nem sabia também nesse módulo de rede social, um plugin que deve ser para você instalar. Eu nunca usei. Se alguém daqui da plateia tiver alguma experiência, quiser compartilhar, sem problema.
Tá, porque eu já usei o Drupal em alguns projetos e ele é muito bom. Ele está crescendo muito a comunidade de Drupal no Brasil. E eu ouvi falar que existe um módulo novo que adiciona comunidades.
Entendi.
No Drupal. E eu achei o Drupal muito parecido com o pouco que eu vi do ELG.
Entendi.
Por isso que eu perguntei.
Não, legal, porque aí eu vou começar a pesquisar também essa possibilidade. Que eu, particularmente, conheço o Drupal, mas nunca sentei para instalar e para usar, assim. Mas valeu pela dica. É uma boa para a gente começar a pesquisar também. Né? Pessoal, então, só aí alguns questionamentos, se tiverem aí, para a gente já ir finalizando também, porque o tempo... A ideia, então, na verdade, aqui, pessoal, era a gente propor realmente esse espaço de discussão aqui. Tanto que, no ensaio técnico que nós tivemos aqui para a apresentação, a gente nem tinha apresentação. A verdade era essa, porque a nossa ideia era tentar colher o máximo possível de resultado dentro da comunidade e discutir aqui hoje. Mas, infelizmente, nesse ponto, a gente não conseguiu. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí, pessoal? Eu ia mostrar o Elgo aqui na prática, mas, infelizmente, o meu laptop aqui está com probleminha na minha rede sem fio, então eu prefiro não arriscar e não passar vergonha de não entrar no ambiente. Tá? De qualquer maneira, pessoal, nós vamos estar por aí até o final do dia, lógico, daqui a pouco lá no café. Se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre o Elgo especificamente, como que pode fazer para instalar lá na sua escola, lá na sua comunidade, na sua empresa, a gente está aí para discutir. E eu, para terminar, deixo um convite para vocês aqui. Entrarem, então, para quem não entrou ainda ou não recebeu o convite, para entrar no nosso ambiente. Por enquanto, ele está hospedado ainda nesse registro aqui, nesse domínio. dosvoxforum.com.br/elg18. Mas a ideia é depois migrar isso para um outro ambiente. Isso vai continuar direto, pessoal. Seminário é hoje, mas a comunidade lá, ambientes livres para aprendizagem, quem já está, lógico, vai continuar, e quem quiser pode entrar, que a ideia, então, já que já deu para ter uma noção básica da ferramenta, é que a gente continue discutindo as possibilidades do Elg lá na nossa comunidade. Bom, só para terminar, por que está esse em vermelho aqui, pessoal? Sejam bem-vindos, todo mundo de branco e vermelho. Porque vermelho é você que vai entrar lá hoje quando chegar em casa. É que não está na comunidade ainda. Mas eu tenho certeza que hoje à noite você vai entrar lá na comunidade. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, a gente está por aí direto. Não sei se falar mais alguma coisa. Obrigado pela atenção, pela participação.